um atentado frustrado nas proximidades do aeroporto de Brasília. Um grupo de extremistas acampado há semanas na capital federal. As respostas das autoridades e da lei a crimes que se repetem desde o fim das eleições. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Dia em que a Polícia Civil do Distrito Federal identificou Alan Diego dos Santos como participante na tentativa de explodir um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. Ele foi apontado pelo empresário paraense Jorge Washington Souza como seu cúmplice no atentado descoberto e frustrado pela polícia no sábado, véspera de Natal. Segundo as autoridades, Alan Diego já deixou a capital federal. Não tem advogado constituído e não foi encontrado pela imprensa para dar sua versão dos fatos.
Jorge Washington foi preso em flagrante no próprio sábado, dia 24, e confessou ter montado o explosivo. De acordo com informações do portal UOL, ele disse à polícia ter entregue um artefato explosivo com emulsão de pedreira a Alan Diego, que teria colocado esse artefato na carga do caminhão-tanque. O explosivo foi retirado a tempo. Segundo depoimentos do empresário à polícia, o plano inicial era causar uma explosão numa subestação de energia na cidade satélite de Taguatinga e assim, nas palavras dele, instaurar o caos. A ideia seria gerar um cenário de desordem que tivesse como resultado a declaração de estado de sítio no país e subsequente intervenção das Forças Armadas. A tomada do poder pelos militares é a principal reivindicação de bolsonaristas radicais que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.
Jorge Washington disse à polícia que está em Brasília desde novembro. Ele trabalhava como gerente de um posto de gasolina em Xinguara, do Pará, e foi de carro à capital federal para se juntar a acampamentos bolsonaristas que ocupam pontos como a Praça dos Três Poderes e as imediações do Palácio da Alvorada. As autoridades encontraram o empresário em um apartamento com um arsenal de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições avaliado em R$160 mil. Washington tinha licença de colecionador, mas a posse das armas estava irregular. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele disse à polícia que o que o motivou a comprar o arsenal foi o discurso armamentista do presidente Jair Bolsonaro. Para quem, abre aspas, o povo armado jamais será escravizado, fecha aspas.
Washington também afirmou que o seu plano foi concebido num acampamento bolsonarista frequentado por ele na capital federal. Nesse domingo, dia 25, a polícia encontrou 40 quilos de explosivos numa zona de mata, no Gama, cidade vizinha a Brasília. Não foi estabelecida uma conexão entre esses explosivos e os artefatos que foram encontrados no caminhão-tanque próximo ao aeroporto.
A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão do empresário por porte e posse irregular de armas de fogo, além da fabricação de explosivos sem autorização. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, Jorge Washington também foi autuado e vai ser investigado por crime contra o Estado Democrático de Direito.
Futuro ministro da Justiça do governo Lula, o senador eleito pelo Maranhão Flávio Dino, classificou a tentativa de explodir o caminhão-tanque como terrorismo político. Ele chamou os acampamentos bolsonaristas de incubadoras de terroristas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o ato é análogo ao terrorismo. Já o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, disse que a Polícia Federal participa das investigações e que aguarda as conclusões oficiais para as devidas responsabilizações.
Autoridades reagiram chamando os atos de terroristas. E o Brasil tem uma lei para combater o terrorismo. É a Lei 13.260, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Mas essa lei pode ser aplicada para o George Washington e para os outros bolsonaristas que semearam desordem em diferentes partes do Brasil desde o fim das eleições, bloqueando estradas, depredando patrimônio público, colocando vidas em risco?
A Lei 13.260, conhecida como Lei Antiterror, foi sancionada às vésperas da Olimpíada do Rio. Na época, o Estado Islâmico vivia um momento de força no cenário internacional, avançando pela Síria e cometendo atentados em capitais europeias. Como evento mundial de grandes proporções, os Jogos Olímpicos no Brasil eram um alvo potencial para o grupo terrorista.
Também tinha a pressão de organismos internacionais contra a lavagem de dinheiro, como o GAF, Grupo de Ação Financeira Internacional. Uma lei antiterrorismo seria um obstáculo ao uso do sistema financeiro brasileiro por essas organizações criminosas. E o país também tinha passado, não fazia muito tempo, pelas jornadas de junho de 2013, a onda de manifestações de rua em que houve episódios de patrimônio público depredado por manifestantes mascarados, integrantes de um grupo conhecido como Black Blocs.
Por causa do passado autoritário do Brasil, que viveu uma ditadura de 1964 até 1985, e do histórico de repressão da polícia brasileira, o projeto da Lei Antiterror foi alvo de intensa discussão no Congresso Nacional. Quem explica isso é o Guilherme France, autor do livro As Origens da Lei Antiterrorismo.
Quando a lei antiterrorismo estava em discussão no Congresso Nacional, havia previsão de que atos com motivação política e ideológica poderiam ser considerados terroristas. Durante a tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional, a previsão dessas motivações como motivações terroristas foi retirada do projeto de lei no que foi considerado uma grande vitória dos movimentos sociais. Havia uma preocupação de perseguição dos movimentos sociais, que a lei antiterrorismo fosse utilizada para enquadrar esses movimentos, como MST, MTST, os Black Blocs, enfim, se o projeto de lei mantivesse aquelas, a motivação político-ideológica como possíveis motivações de atos terroristas, haveria aí uma grande chance de que diversos outros tipos de movimentos fossem enquadrados por setores, né, reacionários dos órgãos de aplicação de lei, Ministério Público, Polícia, Judiciário. Então, a experiência histórica brasileira mostra que isso é um risco bastante real, né? Esses movimentos sociais foram enquadrados como Lei de Segurança Nacional, né, Lei de Organização Criminosa, o que acabou levando essa mobilização, que foi bem sucedida.
Como disse o Guilherme France, a lei sancionada pela Dilma excluiu expressamente os casos de conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, que tenham por propósito contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais.
Ficou definido como terrorismo o uso ou ameaça de uso de meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, sabotar o funcionamento de meio de comunicação ou de transporte, ou atentar contra a integridade física de pessoas. Desde que, primeiro, esses atos sejam feitos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E, segundo, esses atos sejam cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Por isso, o caso do George Washington, o seu atentado frustrado ao aeroporto de Brasília, não se enquadra na lei antiterror, já que ele confessou ter agido por motivações político-ideológicas. Mas o ato cometido no dia 24 tem outras implicações na esfera penal.
A legislação brasileira foi recentemente alterada pela lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E entre os tipos penais, os crimes previstos nessa lei, tem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe. Então, esses são dois tipos penais que possivelmente se enquadram na situação que aconteceu, que foi descoberta em Brasília. Ainda existem os tipos penais previstos no Código Penal, até por conta da posse de produtos de uso restrito, de venda restrita, como os explosivos que foram encontrados com a pessoa. Então, o Código Penal também prevê uma série de tipos penais que podem eventualmente ser enquadrados. E mesmo se for identificado que existe uma organização criminosa, né, que não é um indivíduo sozinho que estava conduzindo aqueles atos, que havia um planejamento incluindo mais pessoas, pode ser que o ato também seja enquadrado na própria lei de organização criminosa.
Essa lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, a qual o Guilherme Francis se referiu, está em vigor desde 2021. Ela revogou a Lei de Segurança Nacional, considerada um entulho autoritário da época da ditadura, e passou a tratar de atos como espionagem, golpe de Estado, impedimento ao exercício dos poderes, interrupção do processo eleitoral, violência política e sabotagem.
O atentado frustrado ao aeroporto de Brasília acontece às vésperas da posse de Lula, em 1º de janeiro, e faz aumentar a tensão em torno do evento, que vai contar com um grande público de simpatizantes do presidente eleito, chefes de Estado e shows. Segundo os organizadores da posse, a violência bolsonarista exige uma atenção maior com a segurança do evento, mas não muda os planos.
Quem não vai estar presente à cerimônia é o Bolsonaro, que assim não vai cumprir o ato simbólico de entregar a faixa presidencial para o seu sucessor. Um ato tradicional e que seria importante para reforçar a legitimidade do presidente eleito para o público bolsonarista. Se recusar a cumprir esse ato é uma atitude idêntica à do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não passou a faixa para o Joe Biden após ser derrotado por ele nas eleições presidenciais americanas de 2020. Trump e seus apoiadores afirmam, sem apresentar provas, que a disputa foi fraudada.
Admirador de Trump, Bolsonaro seguiu à risca o roteiro do colega americano nas eleições brasileiras. Contestou constantemente o processo eleitoral, colocando em dúvida as urnas eletrônicas e a lisura do poder judiciário, insuflou o golpismo entre os seus apoiadores, a ponto de um deles tentar explodir um caminhão-tanque nas proximidades de um aeroporto.
Nos Estados Unidos, o evento que marcou o ápice do golpismo de Trump aconteceu em 6 de janeiro de 2021, quando uma turba de apoiadores do ex-presidente invadiu o Congresso americano para evitar a formalização da vitória de Biden nas urnas. 5 pessoas morreram na ocasião.
No dia 19 de dezembro de 2022, quase 2 anos depois da invasão, um comitê do Congresso americano que investigou o episódio apresentou o seu relatório final. Os congressistas pediram o indiciamento de Trump por crimes de obstrução de processo oficial, conspiração e por incitar uma insurreição.
O comitê foi uma das frentes abertas pelas autoridades americanas para lidar com radicais que contestaram o resultado das eleições. Mais de 900 pessoas foram presas desde a invasão do Capitólio. E líderes de grupos de extrema-direita foram condenados pelo crime de sedição, que é a tentativa de derrubar à força o governo. Esse é o crime mais grave contra os poderes constituídos nos Estados Unidos.
No Brasil, quase 2 meses depois das eleições, Bolsonaro está praticamente em silêncio. Até agora, ele se limitou a pedir que seus apoiadores não bloqueassem estradas, participou de cerimônias militares sem proferir uma palavra e usou muito pouco as redes sociais, o seu principal meio de comunicação. Ele também tem participado de orações com radicais que estão acampados em frente ao Palácio da Alvorada. Não condenou em nenhum momento ações como a de George Washington e os seus possíveis comparsas, nem o vandalismo de apoiadores em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, que botaram fogo em ônibus e carros no dia da diplomação de Lula. Enquanto o presidente silencia, seus apoiadores afirmam, sempre sem apresentar evidências, que atos violentos como esse são ações de infiltrados.
...2023 está chegando e o redator César Gaglione separou algumas das principais expectativas em grandes temas da ciência. Ciência que é assunto-chave da Ponto Futuro, editoria do Nexo voltada a pensar em rumos possíveis para transformar o Brasil e o mundo.
Uma das principais expectativas científicas para 2023 são as promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o meio ambiente. Ele pretende zerar o desmatamento e a degradação da Amazônia até 2030. Nesse momento em que todos os países estão olhando para a crise climática, usar a ciência para conseguir consolidar essa promessa é um passo importante. Na astronomia, um destaque é a NASA, a Agência Espacial Americana, preparando os passos finais para a missão Artemis em 2024, que vai levar seres humanos de volta para a Lua, ensaiando um pouso em Marte que pode acontecer até o fim da década. Já na saúde, 2023 deve trazer o fim definitivo da pandemia da Covid-19, segundo projeções, e também avanços no desenvolvimento de uma vacina contra alguns tipos de câncer, usando a tecnologia do RNA mensageiro, que foi utilizada na criação das principais vacinas contra a Covid.
Do atentado frustrado ao aeroporto de Brasília, as expectativas para a ciência em 2023 durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde e Isabela Cruz, participação de César Gaglione e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até!